DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. No Iraque, as forças governamentais continuam a tentar recuperar a cidade de Tikrit das mãos dos militantes sunitas. A cidade foi tomada há duas semanas pelos militantes, liderados pelo grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. A ofensiva dos militantes no Iraque já matou mais de 1000 pessoas e fez centenas de milhares de deslocados. A Ucrânia e a Rússia vão trabalhar num acordo para um cessar-fogo bilateral entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos. Foi o que garantiram os presidentes ucraniano e russo, segundo o chefe de Estado francês François Hollande. A França e a Alemanha já disseram que a Rússia pode ser sujeita a mais sanções europeias se não der passos claros no sentido de pressionar os separatistas do leste da Ucrânia a pôr um fim ao conflito. O atleta sul-africano Oscar Pistorius não tinha problemas mentais quando matou a namorada. A conclusão é de uma equipa de psiquiatras que durante um mês examinou o estado mental de Pistorius. Oscar Pistorius confessou ter matado a tiro a namorada na sua casa em Pretória, por acidente. Já a acusação diz que o atleta a matou intencionalmente depois de uma discussão ouvida por vários vizinhos. Mais de 50 pessoas morreram num ataque de ontem a igrejas de quatro localidades no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. O número foi avançado hoje por um responsável local, citado pela agência de notícias France Presse. Testemunhas contaram que os atacantes circulavam de motorizada e lançaram bombas em igrejas durante a missa de domingo. O ataque foi atribuído ao grupo radical Boko Haram. As localidades envolvidas ficam perto de Chibok, de onde, em meados de abril, o Boko Haram raptou mais de 200 raparigas. O governo moçambicano e a Renamo voltaram a encontrar-se em Maputo após duas semanas de paragem nas negociações. O encontro voltou a terminar sem um acordo. O governo continua a recusar aceitar a paridade das Forças Armadas, como exige o maior partido da oposição moçambicana. Por sua vez, a Renamo continua a dizer não ao desarmamento do partido, escreve a agência de notícias Lusa. As negociações entre o governo moçambicano e a Renamo duram há mais de um ano. O presidente angolano José Eduardo dos Santos foi eleito como o primeiro presidente do Fórum dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. A cimeira constitutiva do fórum decorreu hoje em Luanda. José Eduardo Santos disse que o novo fórum permitirá aos Estados-membros uma melhor afirmação e promoção dos seus interesses no contexto das organizações internacionais. O Tribunal Penal Internacional para o Ruanda confirmou a pena de 30 anos de prisão do ex-chefe das Forças Armadas Ruandesas, o general Augustin Bizimungu, pelo seu envolvimento no genocídio de 1994. O tribunal rejeitou assim o apelo de Bizimungu. Ele foi considerado culpado de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A acusação tinha exigido uma pena mais pesada, mas o tribunal também negou o pedido. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, fez um aviso: quem for apanhado a esconder pacientes com o vírus Ébola enfrentará a justiça. Numa entrevista à rádio estatal, Sirleaf disse estar preocupada com o facto de alguns pacientes estarem a ser mantidos em casa ou em igrejas em vez de receber tratamento médico. A epidemia de Ébola já matou mais de 350 pessoas na África Ocidental, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria na Guiné-Conakry. O presidente alemão Joachim Gauck apelou à Alemanha e à União Europeia que acolha mais refugiados e repensem as suas políticas de migração. Declarações do presidente alemão no mesmo dia em que a Marinha Italiana anunciou a morte de 30 imigrantes que vinham do norte de África para a Europa numa embarcação sobrelotada. Por fim, no Mundial de Futebol, a França qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial ao vencer a Nigéria por 2-0. Daqui a pouco entram em campo a Alemanha e a Argélia em mais uma partida dos oitavos. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Odebrecht nega trabalho escravo nas suas obras em Angola. Em Bona, aqui na Alemanha, o Global Media Forum já deu pontapé de saída. Faltam centros de desintoxicação na Guiné-Bissau. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 30 de junho de 2014. A empresa brasileira Odebrecht tem até o dia 10 de julho para apresentar defesa contra a denúncia do Ministério Público brasileiro que acusa a empresa de trabalho escravo na companhia de bioenergia em Angola. O grupo falou em exclusivo à DW África e rebateu as acusações. A partir de São Paulo, Wellington Carvalho fala-nos mais sobre o caso.
Américo Brasiliense, a 260 quilômetros de São Paulo, principal cidade do Brasil. Daqui saíram operários que hoje acusam a Odebrecht de estimular trabalho escravo na construção da Biocon, companhia de bioenergia de Angola, que deve ser inaugurada em setembro. O grupo é representado pelo advogado José Maria Campos Freitas.
Quando chegaram em território angolano, foi desretirado o passaporte. Isso os impedia de ir e vir. Segundo os relatos, os vídeos mostrados pelos próprios reclamantes, os trabalhadores, e mais as fotos trazidas, existiam guardas armados que impediam as pessoas de sair.
A denúncia chegou até o Ministério Público do Trabalho no Brasil, representado pelo procurador Rafael de Araújo Gomes, que investiga outras irregularidades.
Banheiros imundos ou sem água, comida ruim, água salobra, né, imprópria para o consumo, pestes, pragas na cozinha.
Diante disso, o Ministério Público no Brasil denunciou a empresa por trabalho escravo e tráfico internacional de pessoas e cobra indenização de mais de 200 milhões de dólares. A empresa, que até então havia se manifestado apenas por nota, falou com exclusividade à reportagem e negou qualquer irregularidade citada na denúncia. O vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Odebrecht, agroindustrial, Genésio Lemos Couto, explica que recebeu a notificação do Ministério Público Brasileiro na sexta-feira e agora promete apresentar a defesa do grupo.
Sim, nós rebatemos totalmente a condição. Além de não sermos consultados, nós vamos ter agora acesso e juntar as provas de que realmente nós fazemos as coisas com dignidade para o brasileiro, com o angolano e com o ser humano.
Para reforçar a defesa no processo, a Odebrecht preparou um vídeo que contrapõe as condições denunciadas pelo Ministério Público Brasileiro, como explica Fernando Coque, diretor da Biocon, que também se manifesta pela primeira vez sobre o assunto.
Se falou muito sobre as questões aí de falta de higiene, ratos na cozinha, até a alimentação duvidosa, né? Carne de macaco, até de cobra.
De verdade, disso daí não tem nada. Não tem nada. Nós não trabalhamos com carnes exóticas no nosso refeitório, respeitamos, mas em momento algum trabalhamos com esse tipo de carne. Além disso, a gente tem uma nutricionista nossa da Biocon que acompanha todas as refeições que são servidas. Então a gente nega realmente completamente tudo isso que foi veiculado.
A empresa promete ainda apresentar laudos que garantem a qualidade da água consumida pelos funcionários. O vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Odebrecht Agroindustrial, Genésio Lemos Couto, rebate também a acusação de cerceamento da liberdade de operários, que estaria caracterizado pela retenção dos passaportes dos brasileiros.
A legislação angolana permite a pessoa fazer o visto ordinário, ir para lá e tramitar o visto de trabalho localmente. Isso, quem tem uma visão internacional, quem conhece, isso é uma prática em muitos dos países, você tramita lá. E a retenção do passaporte é feita pelo governo para tramitar.
Documento do governo angolano, obtido com exclusividade pela reportagem, também refuta a acusação e garante a fiscalização do país em relação às leis trabalhistas e contra o tráfico internacional de pessoas. Wellington Carvalho para a DW.
Diga-nos o que pensa e sabe sobre a atuação das empresas brasileiras nos países africanos de língua oficial portuguesa. Manda sua resposta para afriportuga@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 19-8273.
Começou hoje, aqui em Bona, o Global Media Forum, que este ano tem como lema Participe. Este é um dos maiores eventos da Alemanha, onde se discute temas ligados aos meios de comunicação social e é promovido pela DW. Vários nomes e instituições ligadas à área têm-se feito presentes. Do Spalop, este ano vieram dois representantes. De Angola, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, e de Moçambique, o jornalista e diretor executivo do jornal A Verdade, Adérito Caldeira. Senhor Adérito Caldeira, quais são as suas expectativas para o Global Media Forum?
Há várias expectativas. O mote do Global Media deste ano é para onde é que o jornalismo vai, como é que vai ser o jornalismo no futuro, principalmente com o impacto da internet. Nós, como jovens inovadores em Moçambique, e apesar de não termos descoberto a pólvora sequer, também estamos a adaptar-nos em função dos novos meios que existem. E o nosso principal foco é como chegar a mais leitores. Apesar de nós em Moçambique continuarmos a achar que vamos continuar a precisar de muito jornal impresso para os moçambicanos, a internet tem-nos possibilitado chegar a leitores que nós, a curto prazo, não conseguiríamos de forma nenhuma.
O jornal, na verdade, é pioneiro em termos de empreendedorismo na comunicação social em Moçambique, com uma forte participação do público nos social media, não é? Quais têm sido os impactos desta nova forma de estar em Moçambique?
Eu tenho que citar que o que eu ouvi há bocadinho, havia um jornalista já bastante experiente que dizia, bom, antigamente os jornalistas também ouviam os leitores, só que não ligavam nenhuma. Nós somos mais desta era em que nós falamos com os leitores a toda a hora. E para nós usar as novas tecnologias, usar redes sociais, é muito mais do que fonte de notícia. É muito mais do que alguém que está do lado de lá, pode só estar-nos a ler. Para nós, os leitores são fonte de notícias novas. Eu posso dizer que, por exemplo, nas nossas edições diárias, há pelo menos duas notícias que iniciaram através daquilo que nós chamamos um cidadão repórter. É inestimável o uso que as redes sociais têm, e quando eu falo de redes sociais é muito mais do que Facebook e Twitter. E então as redes sociais nascem novas, crescem outras, e é uma forma não só de nós chegarmos aos leitores, mas é uma forma deles também participarem na produção de conteúdo.
Acha possível regulamentar esta nova plataforma, portanto, os social media, que agora ganha espaço, ou acha que esta nova plataforma seguirá de uma forma livre, espontânea, sem nenhuma regulamentação?
Assim, em Moçambique, por exemplo, os maiores usuários da internet, na generalidade, e das redes sociais, são jovens. E o jovem, por natureza, tudo que seja regra, não importa seja contra quê, o jovem está contra qualquer regra. Portanto, estar a tentar regulamentar para jovens é uma guerra perdida. Então, claro que é preciso impor algumas regras, mas digamos que são regras que nós vamos negociando todos os dias com os nossos leitores, porque a partir do momento em que nós levantarmos uma regra que isto deve ser assim, aquele leitor que não concordar deixa de ser nosso leitor. Vai acontecer exatamente isso. Então,
há uma espécie de cumplicidade, então, entre o jornal A Verdade e os jovens, neste contexto de revolução, se é que assim podemos dizer.
Concordo que é revolucionário, assim, e se calhar até pode parecer um bocado irresponsável a forma como nós lidamos com estes assuntos. Eu vou aproveitar para dar um exemplo, que é em relação aos comentários. Nós temos um problema cada vez maior em Moçambique na educação. Os jovens escrevem, falam cada vez pior português e também escrevem em linguagem de internet. E muitos dos nossos comentários são em linguagem de internet, com as consoantes todas que nós vemos os jovens escrever. Nós decidimos já há alguns anos que não editamos os comentários, porque é uma realidade que há muitos jovens que comunicam nesta internetez e eles entendem-se. Se nós estivermos a editar, não digo que eles deixam de nos entender, porque eles leem as notícias bem escritas e revistas em português, mas nós estaríamos, de certa forma, a entrar no direito, na liberdade que ele tem de se expressar daquela forma, apesar de não estar naquele português correto que todos aprendemos na escola.
Senhora Adérito Caldeira, muito obrigada por esta entrevista.
Eu que agradeço.
A Guiné-Bissau é considerada como a placa giratória da droga destinada ao mercado europeu. E desde 2005 até hoje, o consumo de droga tornou-se uma realidade, sobretudo na camada juvenil, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos. O consumo derivado da cocaína, crack e cannabis, devido ao seu baixo custo, tem sido uma das causas do aumento da toxicodependência. Num país onde não existem centros apropriados de assistência e acompanhamento, o centro de Quinhamel, situado a 30 km a oeste de Bissau, surgiu como uma alternativa. A partir de Bissau, Tchuma Camará fala-nos mais sobre a situação.
Os trabalhos iniciaram em 2000 com ações de aproximação junto às quadrilhas de delinquentes juvenis de diferentes bairros da capital Bissau. Segundo o diretor do centro, Pastor Domingos Té, a estratégia adotada para integrar essas quadrilhas no sistema é o contacto com alguns elementos que integram esses grupos de jovens delinquentes.
Utilizamos os amigos, os rapazes das quadrilhas, através deles que nós fomos identificando, criando uma amizade, uma aproximação. No final de todos, esses rapazes receberam mensagem e aderiram ao projeto.
O Centro de Reabilitação de Toxicodependentes em Quinhamel conta atualmente com 68 doentes mentais, destacando 18 mulheres e uma criança com maior incidência para a toxicodependência, revelou a DW Pastor Domingos Té.
Jovens que usam as drogas alucinogéneas, drogas cannabis, o álcool, começa a ter problemas mentais.
Os abusos sexuais e a violência doméstica são apontados por Domingos T como uma das causas de complicações das mulheres e crianças.
Por causa de casamentos precoce, forçado, e abandono do marido, e foi casar com outra mulher, e começaram a ter problemas da depressão maior e alteração do comportamento. Nós temos algumas crianças também que foram abusadas sexualmente pelos familiares.
Os métodos usados aos internados baseiam-se, segundo o pastor, no psicológico e espiritual.
Envolvendo um conjunto de atividade durante o dia, terapia de grupo em que eles conversam, fazem debate de ideias, começam a falar daquilo que passaram com eles, nessa parte psicológica, parte mais confidenciais e também na área espiritual. Para receber a cura, nós fizemos o culto. E libertam-se naturalmente.
Catarina Schwart, psicóloga, relacionou o aumento do consumo da droga com os seguintes fatores.
As pessoas, sobretudo jovens, consideraram que era uma boa forma de fazer dinheiro. Outro aspecto tem a ver com a estrutura familiar. Não apoia o jovem, seja ele de elite ou não. Muitos deles também escorregaram e começaram a consumir.
David Correia, um dos ex-toxicodependentes, atualmente instrutor no próprio centro, é a voz da experiência.
Estava muito mal na vício, na droga e fumo.
Antes consumia droga, fumo e bebidas alcoólicas, ao ponto de sair de Bissau em 2004 para fazer o programa como toxicodependente. Como sabem, os jovens têm a tendência de experimentar, às vezes acabamos por ser arrastados, sem dar conta das consequências futuras.
Hora de bichar está difícil.
A DW apurou que cada paciente internado no Centro de Acolhimento de Quinhamel paga 45 mil francos CFA mensal, um pouco menos de $100 para o tratamento. Dados avançados revelam que desde a abertura do centro em 2003, já foram atendidos mais de 1000 doentes mentais, incluindo da sub-região e expatriados da Europa. De uma Câmara de Bissau para a DW.
Lembramos o tema do dia. A Odebrecht, a brasileira, empresa brasileira, tem até o dia 10 de julho para apresentar uma defesa contra a denúncia do Ministério Público brasileiro que acusa a empresa de trabalho escravo na Companhia de Bioenergia de Angola. O grupo rebateu as acusações. E a pergunta de hoje é: diga-nos o que pensa e sabe sobre a atuação das empresas brasileiras nos PALOP. Manda a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os jihadistas em combate na Síria e no Iraque anunciaram ontem o estabelecimento de um califado. Os observadores não estão de acordo quanto à relevância deste anúncio. Entretanto, a escalada de violência no Iraque continua. António Cascais com os detalhes da situação.
Os jihadistas anunciaram, de facto, o estabelecimento de um califado, referindo-se ao sistema de governo islâmico que desapareceu há quase 100 anos com a queda do Império Otomano. Numa gravação áudio divulgada na internet, um porta-voz do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, EIIL, declara o seu líder Bakr Baghdadi califa e líder dos muçulmanos em toda a parte. O porta-voz diz ainda: todos os muçulmanos devem reconhecer o califa e seguir as suas ordens, apoiem o novo califado que a partir de agora irá expandir o seu território. O denominado califado concentra todo o poder no califa. Os primeiros sucessores do profeta Maomé, recorde-se, eram também chamados califas. O perito em questões do Médio Oriente, o norte-americano de descendência libanesa Fawaz Gerges, desvaloriza o significado da mensagem lançada pelos jihadistas. O califado tem pouco significado nos dias que correm. Na prática, com ou sem califa, nada vai mudar nos territórios ocupados pelos jihadistas. O que o EIIL quer é emitir uma mensagem simbólica e abrangente a todo o mundo islâmico, mas isso não altera a realidade no terreno. E a realidade é que esses mesmos jihadistas controlam uma parte do território da Síria e também do Iraque. Agora é a vez do regime oficial iraquiano reagir. Têm que ser capazes de construir alianças para poderem contra-atacar. Outros observadores levam mais a sério o estabelecimento do califado. O presidente norte-americano, Barack Obama, por exemplo, considera que o califado pode vir a ser uma séria ameaça para os Estados Unidos. Em entrevista à TV, Obama disse que há muitos combatentes muçulmanos europeus nas fileiras do EIIL. Esses poderão regressar à Europa e, com os seus passaportes europeus, viajar depois para os Estados Unidos sem precisarem de vistos. O EIIL surgiu na Síria há cerca de um ano e, poucos meses depois, e em face de uma série de atrocidades cometidas pelos jihadistas contra populações civis e rebeldes de outros grupos, a oposição síria, incluindo a oposição islamita, passou a combater o EIIL. No início deste junho, o grupo lançou uma ofensiva em 5 províncias do norte e oeste do Iraque e avançou rapidamente de norte para sul, ameaçando tomar Bagdá, capital iraquiana, depois de ter tomado a segunda maior cidade de Tikrit. Entretanto, o exército iraquiano, com algum apoio logístico norte-americano e também russo, entre outros, iniciou uma contraofensiva contra os jihadistas. Nos últimos dias, a Força Aérea já efetuou mais de uma centena de voos de combate contra posições de insurgentes sunitas e extremistas, e terá mesmo conseguido reconquistar partes da cidade de Tikrit. Quem sofre com tudo isto é a população. Mais de 1 milhão de refugiados precisam urgentemente de apoio. António Cascais, DW.
O atleta sul-africano Oscar Pistorius não tinha problemas mentais quando matou a namorada, a modelo Reeva Steenkamp. Foi a conclusão a que chegou uma equipa de psiquiatras. A conclusão foi revelada esta segunda-feira em tribunal, depois da equipa examinar o estado mental de Pistorius durante um mês. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
A 20 de maio, a Justiça Sul-Africana pediu um exame para avaliar o estado mental de Oscar Pistorius. O objetivo: saber se, na altura da morte da namorada, Pistorius tinha consciência plena das suas ações e sabia distinguir o bem do mal. O atleta confessou ter matado a namorada por acidente, mas a acusação diz que Pistorius o fez intencionalmente. O Tribunal Sul-Africano pediu para fazer o exame ao estado mental de Oscar Pistorius, depois de uma psicóloga forense arrolada pela defesa dizer que o atleta sofria de um distúrbio de ansiedade generalizada que o poderia ter levado a matar Reeva Steenkamp. Esta segunda-feira, o procurador Gary Nell leu os resultados da avaliação psiquiátrica no tribunal.
No que diz respeito ao relatório, o parágrafo mais importante indica que, na altura das alegadas ofensas, o acusado não sofria de qualquer problema ou doença mental que afetou a sua capacidade de distinguir a natureza boa ou má das suas ações.
Segundo o correspondente da DW África na África do Sul, Tuzo Kumalo, tanto a acusação como a defesa aceitaram os resultados do relatório, apesar de admitirem revisitar algumas das conclusões da avaliação psiquiátrica no futuro. A psicóloga clínica Dorian Weil diz que o distúrbio de ansiedade generalizada pode voltar a ser referido mais à frente no processo.
Oscar Pistorius was primed in two ways. One is that he was hypervigilant and might have seen the world.
O atleta Oscar Pistorius pode ter estado hipervigilante e ter visto o mundo como um lugar mais hostil. Por exemplo, se houve um ruído, pode investigar o ruído. Se ele ouve um ruído, tendo em conta as suas experiências no passado, pode detectar um intruso muito mais rapidamente.
O julgamento do atleta sul-africano Oscar Pistorius decorre desde 3 de março. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E lembramos o tema do dia. A empresa brasileira tem até o dia 10 de julho para apresentar defesa contra a denúncia do Ministério Público brasileiro que acusa a empresa de trabalho escravo na Companhia de Bioenergia de Angola. O grupo rebateu as acusações. E a pergunta era: diga-nos o que pensa e sabe sobre a atuação das empresas brasileiras nos países africanos de língua oficial portuguesa. O Guilherme Correia da Silva continua cá.
E estive a acompanhar as mensagens. Por SMS, Lafo Baldé, a partir da Guiné-Bissau, diz: o que nós sabemos da atuação das empresas em África é importante porque dá mais empregos aos jovens. Ivo Salvador, que também está na Guiné-Bissau, escreve: penso que a atuação das empresas brasileiras em África é boa e, se falhar, há normas que o governo procederá. No Facebook, Osumane Augusto, que nos escreve da Beira, diz: eu acho que aqui em Moçambique há muitas empresas, principalmente a Vale, tem muita importância para o nosso país, por isso há conflitos armados devido à ganância de Capuza, palavras deste nosso seguidor no Facebook. Orlando Jorge Alves diz: são neocolonialistas e violadoras da lei laboral. Adilson Castro, que nos escreve a partir de São Tomé e Príncipe, diz: apesar de tudo, quando falam das empresas, apesar de tudo, quando falam das empresas brasileiras de não prestação de um bom serviço, só tenho que dizer que em alguns países dos PALOP têm demonstrado um pouco que sabem sobre a construção civil e outras áreas de intervenção. Luís Alferes escreve: atropelam tudo e todos porque os Estados permitem que tal situação aconteça. Quanto aos chineses, é um autêntico desastre. Manucho Franco Soma diz: não tem nada de mentira nisso, como angolano e tendo familiares que lá trabalham, não tem outro nome a não ser trabalho escravo. Sobre o Mundial de Futebol no Brasil, diz Tuvan Gipano, a partir de Maputo: a Nigéria sai da Copa do Mundo de cabeça erguida, apesar da derrota diante dos gauleses. Portanto, obrigado, Enyema, e almejo vitória das raposas do deserto diante dos bávaros. Será um jogo renhido. Sobre a entrevista ao diretor executivo do jornal moçambicano, A Verdade, Adérito Caldeira, um dos seguidores da página da DW África no Facebook, Cliff dos Santos Timane, escreve: a representar a comunicação social moçambicana em grande, em nome da classe jornalística moçambicana, agradeço. Traga mais conhecimentos para enriquecer o nosso jornalismo ainda mais. Abraços. Gamito Montanhas diz: há muitos mistérios em Moçambique e a verdade está obscura, porém a falta de informação contribui. Então a tarefa do jornal A Verdade é de elucidar e dar luz a essa obscuridade que mora neste país. Foram os comentários que recebemos, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas e as notícias aqui apresentados. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.